gostoso do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Okitok.
E eu sou o Leandro.
Eu sou o Carlos Tourinho.
E nós estamos de volta à Cidade do Rock, senhores, para fazer o nosso aquecimento, aquele, o tão esperado Rock in Rio 5. Ou não tão esperado assim, porque esse setlist desse ano está uma merda, já tô avisando.
Não é uma merda não, cara. Só tem aqueles erros tradicionais. Já não são mais erros, né? Já é uma tradição do festival. Cagaram
o tá genérico, pra falar a verdade. Eu não sei. Tá parecendo aquele show, assim, aquele evento, festival que... Cara, eu já fui nisso, sabe? O que é verdade, porque a maioria dessas bandas eu já assisti ao vivo.
É tudo reciclagem.
Realmente falta uma cara musical para o festival, né?
E é isso que a gente vai tentar desvendar nesse programa de hoje, nesse aquecimento para o Rock in Rio 5, que acontece agora em setembro, não é isso, senhores? Começa agora no dia 13?
Isso.
13, 14, 15, 19, 20, 21, não é isso? Na cidade
22,
do Rock.
Ainda tem 22, que é o grande dia com Iron Maiden.
Olha aí, dia 22, como que eu poderia esquecer? Então, dia 22, encerra em grande estilo, na cidade do Rock Rio de Janeiro, Planeta Terra, e a gente vai tentar tirar um bom caldo desse monte de bagaço que tem nesse programa, mas a gente vai conversar sobre isso no decorrer do episódio de hoje, enquanto a gente rola muito som. Certo, senhores?
Certo. E vamos logo começar essa bagaça.
Então vamos começar a bagaça, porque chega de papo e bora pro som do Rock in Rio 5!
Com Staring at the Sun, do Offspring, na Máquina do Tempo.
Baby, life is like a ride on a freeway. Dodging bullets while you're trying to find your way. Everyone's around, but no one does a damn thing. It brings me down, but I won't let them. If I seem vague, well, you'd be incorrect. And if I don't speak, it's 'cause I can't disconnect. But I won't be burdened by the reflection of the fire in your eyes. As you stare at the sun, oh, 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 oh. As you stare at the sun, oh, 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 oh. As you stare at the sun, oh,
revolution right away began. Oh no! Cult revolution just began. Oh no! Cult revolution just began. All right!
think that I was schizophrenic. They always want a phrase, что я родину продал. А по правде я был просто маленький медведик. Сел на велосипеде и все нахуй проебал. Oh no! Cult Revolution just began. Oh no! Cult Revolution just began. Oh no! Da 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 da. Contents that mother earth provides. I'd like to be a big fat fucking fly, the one that spins around your head all day and all night. And sound of it is just like a what? But by the accident of some kind of dispensation, I ended up being a walking unique invention. And I survived even fucking radiation. A big fat fucking what? And I would visit you alive.
We're gonna take a little break, but we'll be back in a while, so don't nobody go nowhere.
Estamos de volta, ouvimos agora Alice in Chains com The Devil Put Dinosaurs Here, faça título do disco, né, que foi lançado esse ano, que pra mim é um dos grandes lançamentos do ano, até o momento, né, 2013. Podia ter escolhido até outras músicas mais clássicas da banda, até músicas mais, singles mais conhecidos desse disco, né, eles lançaram dois singles até o momento, que é Hollow e Stone. Vocês já ouviram o disco?
Já, eu já ouvi o disco, eu tenho ele aqui, e Torinho, desculpa te dizer que eu discordo de você nessa, a gente tá em sentidos opostos.
Então você discorda de nós dois, porque, cara, eu acho que o Alice in Chains tá melhor do que já esteve.
Porra, sério, gente? Vocês acham mesmo? Vocês estão gostando do Alice in Chains de hoje?
Sinceramente, eu não senti falta do Lenny Staley, não. Eu posso estar recebendo agora milhões de herege, filha da puta!
Pensei que essa seria a minha única informação polêmica, assim, que essa informação polêmica seria somente minha neste programa. Sim. Tipo, momento de tensão, só eu ia achar isso. Quando você selecionou Alice in Chains e essa música que eu vi lá no nosso set list, eu falei, ih, o Tony vai meter pau no álbum, mas eu gosto do álbum.
Não, eu gostei bastante do álbum, gostei tanto desse álbum quanto o outro depois do retorno deles, né, que é o Black Gives Way to Blue, uma coisa dessa assim, né. Eu sou suspeito com Alice in Chains porque pra mim é uma das minhas bandas preferidas, pra falar a verdade, é minha banda preferida do grunge, pra falar a verdade, e assim, Lenny Staley morreu e tudo, beleza, vamos juntar os caras e vamos fazer a banda aqui, vamos chamar aquele neguinho lá pra cantar, que ele mal canta, né, pra falar a verdade, ele fica fazendo vocal de apoio que nem dupla sertaneja lá com o Jair Cantrell, né, e eu gostei do álbum, essa música, ela me chamou a atenção pelo refrão dela, eu botei assim pra ouvir no MP3, né, e fui andando pro trabalho e tudo, aí a música que mais me chamou a atenção, ouvindo assim, andando na rua, foi essa por causa da letra, né, do refrão, ele fala The Devil Put Dinosaurs, e aí ele fala Jesus don't like a queer. Aí eu parei assim, peraí, Jesus não gosta de gays? Que merda é essa, velho? Que letra escrota é essa, cara? E o pior é que eles falam isso mesmo, pensei que tinha ouvido errado, né? Mas é interessante depois você pega a letra, é interessante você ver pelo contexto da letra, o porquê disso, né? Que ele fala, tipo, Jesus don't like a queer, fé não é especial e sim o medo, essas coisas assim, né? Eles pegam no lado da religião, né? Alice in Chains gosta muito de pegar esse psicológico, assim, nas letras deles. Querendo ou não, é lançamento, né, velho? E eles vão, acho que eles vão dar prioridade a essas músicas agora no show do Rock in Rio.
Eu já dou uma certa duvidada, assim. Mas aí a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Mas a minha expectativa deste Rock in Rio específico não é muito de ver trabalho novo, não.
Eu não sei. No show deles 2 anos atrás, no SWU, eles tocaram muita música do Black Gives Way to Blue, né? E o show deles no SWU foi do caralho, velho. Vai tocar no mesmo dia do Metallica, né, se eu não me engano. Que se eu fosse pro Rock in Rio, ia ser o dia que eu queria ir, né, junto com Slayer e Iron Maiden, né? Mas nesse dia vai tocar Alice in Chains, Metallica, acho que aquela bosta do Avenged Sevenfold também vai tocar, né?
Não, esse vai tocar junto com Iron.
Vixe, Slayer, né?
A bosta que vai tocar junto com o Metallica, e aí a bosta, assim, que é o que todo mundo diz, eu não conheço, tá? Eu tô sendo calunioso, leviano, é o Ghost. Esse o nego tá culpando muito, o nego tá falando muito mal.
Cara, eu sou um deles, viu? Eu assino.
Cara, o Ghost, muita gente tá dizendo que o Ghost... Eu pensei até em botar Ghost aqui, velho, mas depois cara, não posso deixar de tocar Metallica nem outras coisas, né, velho? Mas eu o Ghost, assim, eu ouvi o Boris dizendo assim, é a nova sensação do rock, é isso, é aquilo, não sei o que. Cara, é legal, mas não é tudo isso não, cara. Pô, eu só mostro uma coisa pra vocês, King Diamond, Mass Effect, mesma coisa, e melhor, no mínimo.
Eu vou nesse dia, por causa principalmente do Metallica, mas aí eu te mando um alô de lá. Alô, Torinho, tô aqui.
Não, Metallica, já vi 4 shows do Metallica ao vivo, então não... Mas esse dia eu queria ver, velho. Por causa do Alice in Chains, eu já fui pra 2 shows dos caras, né, velho? Fui no Hollywood Rock e no SWU. E queria ver de novo essa banda, porque eu acho que eles fazem um show foda, velho. Gostei pra caralho desse disco. Não é o melhor lançamento desse ano, mas ele tá indo no meu top 5.
Teus favoritos, né?
Gostei pra caramba desse CD, velho.
Eu ainda não defini quais são os meus lançamentos preferidos de 2013. O lance do Alice in Chains, eu tô esperando bastante isso do show, é eles realmente me pegarem como fã, porque eu nunca fui muito fã de Alice in Chains. Eu gosto, acho bacana, mas enquanto é a sua banda preferida do grunge, pra mim era a banda que passava do grunge. Não a banda que eu desgostava, que essa todo mundo já sabe qual é. A banda que eu passava, assim, tipo, não, é legal, eu escuto de vez em quando, mas eu não conheço todos os álbuns, sabe? Eu não me comprou, sabe?
Alice in Chains tá no meu coração, que foi o primeiro CD que eu ganhei, assim, meu pai me deu... Meu pai chegou lá em casa com um facelift. Eu nunca tinha ouvido falar do Alice in Chains, meu pai chegou assim, dizendo que o cara lá na loja falou assim, que era melhor do que que Guns N' Roses. Naquela época, Guns N' Roses tá na crise da onda, né? Aí eu ouvi essa merda, assim, sabe? Aí pegou desde o início, velho. Foi muito massa.
A minha implicância com essa nova fase do Alice in Chains, pelo menos foi uma impressão minha. Eu já falei isso aqui no outro programa muito antigo do Máquina. Esse disco continuou me passando essa impressão. O fantasma do Lane Stanley continua ali e são eles, o Cantrell e o esse vocalista novo que eu esqueci o nome.
William Duval.
Que parece que... William Duval, isso mesmo. Parece que são eles que fazem questão de trazer o Lane Stanley, porque eu ouço aquela voz sobre voz, sobre voz, sobre voz, com o mesmo tom, etc. Parece que eles estão querendo imitar o Lane Stanley, sabe? Deixa o Lane Stanley morrer, pelo amor de Deus!
Uma coisa, velho. Esse William Duval, ele agita muito mais do que o Lane Stanley. No...
Toda vez que vocês estão falando de William Duval, eu tô ouvindo o William Defoe.
Então, melhor que eu penso no Robert Duval.
Eu penso no Carlinhos Brown, velho, porque o cara parece.
Caralho, o cara não tem identidade própria, puta que pariu. Vamos deixar o Robert Duval, o William Defoe, esse papo todo de cinema do lado.
Carlinhos Brown.
E o Carlinhos Brown também. Vamos falar do que a gente ouviu antes. Nós ouvimos um clássico do Gogol Bordello. Nós ouvimos Sally, do disco Gypsy Punks Underdog World Strike. Eu adoro essa banda, principalmente porque eu já vi um show deles aqui na Rua Augusta, que é do caralho.
É um show que eu queria ver nesse Rock in Rio.
Porra, foi muito bom. Mesmo com o Lenine, tu não tem problema que eles vão tocar ao lado do Lenine nessa ocasião aí, no dia 21.
Cara, como é que eles vão conseguir fazer Lenine se falar com o Gogol Bordello? Bordello, cara.
O Gogol Bordello consegue misturar música de tudo que é lugar, inclusive do Brasil. E o Lenine também gosta de temperar a música com um monte de coisa internacional, então acho que eles vão se falar até muito bem. Mas rola esse palco de grandes encontros, que vai acontecer no Rock in Rio, um palco em paralelo, onde vão acontecer outros encontros que eu até me interessaria em ver também, tipo Autoramas com Benegão.
É, esse eu fiquei interessado também.
Vai ter Destruction com outra banda aí, que acho que é o Crisium, né, velho, que vai ser bem legal.
Destruction com Crisium, caralho, clássico. Do trash dos anos 80.
Exato.
Muito bom. Pra quem se interessa aí, vai ter o encontro do Viper com o André Matos, revivendo a fase do início do Viper, né? Do Theater of Fate.
Quando o Viper prestava.
Cara, aí é que tá. Aí deixa eu abrir um parênteses.
E André Matos prestava também, né?
E André, pois é. Aí, mas aí eu vou abrir um parênteses. Eu vou abrir um parênteses, cara. Antes de falar de Gogol Bordello, tem que falar desse lance. Quando o Viper apareceu, eu, Leandro, a gente era adolescente, conheci o Viper na casa de um amigo meu, um amigo nosso, o Yuri, Leandro. Na casa desse amigo nosso, o Yuri. Yuri apresentou o CD, o vinil, o vinilzão ainda do Theater of Fate. E aí eu fiquei maluco, caralho, uma banda brasileira fazendo heavy metal, puta que pariu, que maneiro, não sei o que, cara. Hoje, com 30 e poucos anos na cara, 30 e muitos, na verdade, fiquei assim, cara, eu não ouço Viper. Desde aquela época,
desde aquele dia, mesma coisa
aí. Exato. Aí eu fui pegar a porra do CD do Theater of Fate. Cara, que merda, viu? Puta que pariu!
Eu tava com essa mesma sensação, cara, tem um tempinho, né? Tem um ano mais ou menos. Eu pensava exatamente isso, eu peguei o Filter Fate, eu tenho um CD aqui, né? Que é o CD do Filter Fate e o lado B, o lado B do CD, vamos dizer assim. É o Soldiers of Sunrise.
Soldiers of Sunrise, sim!
Aí o cara, peguei pra ouvir, eu cheguei, puta merda, eu já gostei disso, velho.
Exatamente!
Eu considerava o melhor CD de heavy metal lançado no Brasil.
Não é, cara? Puta que pariu,
você
que foda.
Sabe que hoje em dia eu suspeito de quase tudo que eu gostava dessa época. Que era uma época muito xiita, cara. Eu era muito metal. Se é metal é bom, não me interessa mais o resto. Se não for metal é ruim, não me interessa mais o resto, entendeu? Então eu desconfio muito, cara.
Deixa eu falar do Gogol Bordello, gente, que a gente puxou esse papo aqui por causa do Gogol. Eu trouxe essa música aqui que é já mais antiga, que é uma das mais empolgantes do show deles, assim. Assistir um show do Gogol Bordello é uma experiência à parte. Eu só lamento de conseguir ter assistido meio, porque fui eu e a Vanda assistir um show lá numa casa de show pequena aqui na Rua Augusta. A gente começou a beber, e na metade do show não me lembro de mais nada. Mas a primeira metade que a gente viu, cara, é muito divertido, é bom pra caralho. É daqueles shows que lembra aqueles shows alternativos em casa pequena, tipo o famoso garage que a gente fala sempre aqui, sabe? Show de garage independente, com aquela energia, com aquela empolgação assim. Cara, alguém há de subir no palco pra fazer um mosh. Eu não sei como é que vai ser esse com o Lenine. Eu acredito que ainda vai ser uma coisa boa, mas se você tiver a oportunidade de ver um show do Gogó Bordello, cara. Vá! Não perca essa oportunidade. Eles costumam se apresentar em lugares pequenos. Por causa disso, o ingresso é barato. O ingresso é bem mais barato. O vocalista, ele tem uma cara de maluco mesmo. Aquela cara de... com aquele bigodão de português da padaria e o cabelo em pé. E ele empolga. Ele fica com aquele olhar assim, meio sádico. Tocando violão. Ele joga o violão pra cima. Ele pega o microfone. Ele canta com todo mundo. Ele joga no palco também. É uma puta experiência. Você vai voltar a ter 16 anos.
E nós abrimos o programa com Staring at the Sun do Offspring. Outro show que quando, cara, porque é o seguinte, eles vão tocar num dia esquisito pra eles. É um dia que vai ser bom, eu espero, mas é um dia esquisito pra eles. Eu já tinha comprado o ingresso desse show, que é o dia da Florence and the Machine Music, dia 14. É, apesar que tem o capital inicial, mas também vai ter o Autoramas e Benegão.
E Mark aí, Ramone vai estar tá lá também.
É, exatamente.
Mark Ramone com o Michel Graves, né, que é o vocalista do Misfits, né, depois da volta do Misfits, né, sem o...
Sim, é verdade.
Eu tinha comprado primeiro por causa do Palco Mundo, e aí veio o line-up do Palco Sunset. Quando apareceu Offspring, eu falei, puta, que sorte do caralho, que sorte do caralho. Caiu no mesmo dia. Eu sei que esse álbum novo deles, cara, não tá agradando a todos, tem gente chiando.
Eu achei melhor, né, que o anterior.
Pois é. O nosso querido Shinkoi odeia esse álbum novo, fala mal pra cacete. Mas eu não acho ele tão ruim assim. Eu também não ouvi tanto, não posso falar que Days Go By é um álbum do caralho, nem que é um álbum ruim. Ainda tô bem nesse esquema.
Esqueça o single, velho. O single é, sei lá, Red Hot Chili Peppers no pior momento. Mas aquela bem pop, né, velho? Mas eu achei legal esse disco novo, velho. Não é... Puta que pariu, não é o Smash, não é o X Neon de Hombre, não é o Americana, mas tá legal. Tá melhor do que o anterior.
E aí, cara, assim, o que eu espero é isso. É que eles no show, cara, tragam muito Smash. Muito Americana.
Muito I Want You Bad, né?
Exatamente, porque, cara, eles vão ter que tocar. Existe um risco muito grande de se virar um festival de nudismo, né, e correria. E essa música que eu trouxe... Não por eu adorar o Americano, eu gosto pra cacete, mas é porque, cara, sem ele saber, o meu filho adora essa música. É. Olha só, a gente escuta a música no carro, quando eu olho pra trás, tá o Theo cantarolando Staring at the Sun. Eu, caralho, esse moleque se amarra nessa música.
Cara, eu só acho muito escroto o Offspring tocar no palco Sunset, velho.
Ele devia tocar no palco Mundo, né?
Cai no problema de público, né, Torinho? Não tem tanto público assim. Mas também, com certeza tem mais do que, sei lá,
olha, eu acho que o Offspring... Não, porque o Capital Inicial é até entendido. É entendível, porque no palco principal tem que ter pelo menos uma banda nacional. Todo dia tem que ter pelo menos uma banda nacional tocando, né? Que é regra.
Tem que seja pra abrir o dia, né?
É, tem que seja pra abrir o dia. Mas, cara, sei lá, velho. Florence and the Machine e 30 Seconds to Mars tem muito menos público do que Offspring, velho. O Muse ainda entendo, velho.
Não tem. Eu fui no show da Florence and the Machine no... Eu vou falar da Florence mais pra frente, mas eu fui no show da Florence and the Machine, que ela já tocou aqui no Rio. Cara, eu fiquei espantado quanto o volume de público. E até com a idade.
Hipsterizada vai toda, né, velho? Mas...
Nem era hipster, eram adolescentes, cara. Eu não imaginava que ela atraía tanto, que ela atraía tantos adolescentes assim.
O 30 Seconds to Mars vai levar as menininhas, né, velho?
É, com certeza.
Mas é, o Offspring parece que tá aqui, tanto que o Offspring não vai nem dividir o palco com ninguém. Foi aquela banda assim, pô, o que é que a gente vai fazer com esses caras agora? Não, vamos jogar pro Sunset então, né? É tipo que fizeram com o Rob Zombie e o Sebastian Bach também no dia do Metallica, né?
Eu acho que é bem isso que você falou, Torinho. É do tipo, puta, o palco Mundo tá fechado, e agora a gente conseguiu esse cara, onde é que a gente joga? Ah, joga no palco Sunset sozinhos.
É muita sacanagem, né, velho? Você vai pros palcos Sunset, vai ver Autoramas e Benegão, pô, massa. Depois Mark Ramone e Michel Graves, massa. Aí, antes do Offspring, vamos ter Viva Raul Seixas, com Detonautas, Zé Cabaleiro e Zélia Duncan. Puta que pariu, meu pai.
Toca, Raul!
Essa é a hora de você ir dar uma mijada, de você ir dar um passeio aí. Vai na tenda eletrônica, tá tocando DJ Mau Mau.
E vamos puxar o próximo bloco, aproveitando aqui um balo, o Born to Run do Bruce Springsteen na Máquina do Tempo.
Machines sprung from cages on Highway 9, chrome wheel, fuel injected. world won't run under its own power. We know we can't pull it. But if we can figure out a way to push it up to 88 miles an hour. Huh?
Just get in the car, butthead.
Volta e acabamos de ouvir Florence and the Machine com Dog Days Are Over, do álbum Lungs. Ela vai tocar no dia 14 junto com Offspring, que a gente comentou. É um show do cacete, eu já vi. Ela tem realmente um poder de voz bizarro, ela é performática, sabe? O meu medo é ela cismar com esse álbum novo dela, que é o Ceremonials, que é um cagalhão.
E eu também não curti muito, não. Eu não vou dizer que é um cagalhão. Eu até, tá, me empolguei, certo, com algumas coisas outras, mas não curti, não foi aquilo tudo igual o Lungs.
Eu confesso que eu não conheço quase nada dessa mulher, ou dessa banda, sei lá. A única coisa que eu ouvi do Florence The Machine foi uma performance do acústico deles com o Josh Homme, do Queens of Stone Age, cantou numa música lá, no acústico com elas, né? Com elas, com eles, sei lá. E a única coisa que eu ouvi, pra falar a verdade, por causa do Josh Homme, que Josh Homme é meu homem senhor. Mas... De resto, realmente eu não conheço nada dessa banda.
Cara, é assim, ela lançou, é uma mulher, na verdade, né, a Florence. Ela tem uma banda que acompanha ela, estilo Juliette Lewis, né, que é a The Machine, que é a banda. Assim, ela começou muito autoral, muito projeto próprio, independente, os clipes dela eram produzidos por ela e tal, e era do cacete. Cara, sempre músicas muito boas, com vocal muito poderoso, que é o caso dela. Pega mais uma linha mais indie mesmo, né, mais hipsterzinha mesmo e tal, mas muito bom. É, acabou que ela virou musa de moda, musa de uma porrada de coisa.
E musa dos hipsters.
E musa dos hipsterzinhos. O que me surpreendeu no show que eu fui dela aqui no Rio, nem lembro o nome do festival, era que tinha muito adolescente, cara. Muito, muito mesmo, assim. E aí ela lançou o segundo álbum, que é o Ceremonials. O Lungs, que é o primeiro álbum, é um puta álbum, como a gente já comentou aqui. Já o Ceremonials, cara, ela entrou numa onda de fazer um álbum conceito, só que com uma superprodução atrás, sabe? E quando eu falo superprodução, não é orquestra, tal, não. Muita mão de produtor, entendeu?
E aí tirou aquela identidade própria dela, não é isso?
Exatamente isso, cara. E é uma viagem muito própria da mulher, de religião, sabe? Gospel e tal, e aí fica meio esquisito. O álbum, não, eu acho o álbum assim. Primeira vez que eu vi, eu fiquei reticente, e aí eu percebi que eu nunca mais ouvi o álbum. E aí eu coloquei na categoria dos cagalhões. Se eu parei de ouvir sem nem ter
sentido falta,
né? Assim, e de uma artista que eu gosto tanto, é porque eu tô preferindo ignorar do que pensar sobre.
Essa música que você trouxe, só pra deixar claro, é do álbum fodão, o primeiro, exatamente, né? O Lungs, que é o que vale a pena, etc. E é o que eu acho que todo mundo tá esperando ouvir. Eu tenho dois medos com esse show do Florence. Primeiro, que o Florence se torne uma espécie de one hit band, onde todo mundo fique esperando apenas que essa música tocar, e depois que tocar, todo mundo vai embora. Legal, já ouvi o que eu queria, tchau. E segundo, eu tenho um certo medo, é um medo que eu tenho tido com todas essas bandas indie barra alternativas em geral, desde o Lollapalooza. Teve muito show no Lollapalooza que a gente comentou, a gente fez até um programa sobre ele.
Opa, então vou pegar isso que você acabou de falar, vou usar como gancho. Antes do Florence, nós ouvimos Muse tocando Supremacy do The Second Law. Agora continua, Ok. Porque entrou no tema que pra mim é a questão do Muse.
É a questão chave do Muse pra você, né?
Exatamente.
Então, continuando o meu raciocínio, essas bandas de alternativa, muitas que a gente viu lá no Lollapalooza, eu senti que, assim, os shows eram bons, os shows foram do caramba, muitos shows ali foram muito legais, muito divertidos, tipo o Of Monsters and Men, eu achei bem legal, o Tudor Cinema Club, achei muito divertido, muito legal, mas era um tipo de show que eu fico pensando, se fosse tipo o show do Gogol Bordello que eu vi, que a gente conversou no bloco passado, em um ambiente menor, um ambiente pelo menos fechado, e não aquele ambiente arena,
assim
eu acho
também.
Eu acho que ia ser um show muito melhor, eu acho que ia ser um show que ia aproveitar muito mais, eu acho que eles ficaram muito pequenos para um ambiente enorme. E eu acho que o Florence The Machine vai sofrer esse problema. Eu não sei como é que foi o show que você viu do Florence.
Não, foi bacana, porque assim...
O local dele, foi ambiente fechado?
Não, foi na SBC Arena, que é um ambiente fechado, mas é muito grande, é claro que não é tão grande quanto a Cidade do Rock, mas é um ambiente bem grande, né?
Eu acho que nesse dia, cara, desculpe só interromper, eu acho que nesse dia aí, como vai tocar Muse, vai tocar Florence The Machine, 30 Seconds to Mars e Capital Inicial, como vai muita gente assim que, eu tô indo pra, por causa do festival e tudo, cara, eu garanto que tem muita gente que não conhece Florence The Machine, muita gente que não conhece 30 Seconds to Mars, nem Muse, o povo vai agitar mais no Capital Inicial, você quer apostar quanto? Vai ser o show mais agitado do dia.
Eu não duvido.
Não duvido
eu
também não.
Eu não duvido.
Eu lamento, mas não duvido.
É uma merda, Capital Inicial é uma bosta, todo mundo sabe disso, mas cara, não, o filho da puta do Ouro Preto, ele agita. Vamos lá, moçada! Ele agita, esse filho da puta, né, velho?
Mas sabe, ele tem um jeito pra coisa.
Assim, a minha preocupação, menos com ela, porque no show que eu fui dela, ela bancou o show e, porra, foi muito maneiro, mas a minha preocupação é muito com o Muse, porque o Muse, ele tem duas coisas que, uma que é muito legal pra ele e uma que é um problema pra ele. O que é muito legal pra ele é a galera fã de Muse é fã séria, considera assim, o novo Radiohead. É a nova mudança musical e que, porra, tem uma pegada original, papapá, papapá, é o Muse.
E é bem melhor do que o Radiohead, pelo amor de Deus.
É, porque normalmente você sai vivo, né, do show, que não é comum no Radiohead. Inclusive, eu já vi algumas camisetas na rua, Radiohead, Kraftwerk e Los Hermanos, eu sobrevivi. Tem esse lado dele que é muito positivo, então vai atrair uma galera que, cara, vai saber todas as músicas de cor, vai cantar junto, vai participar pra cacete, vai conhecer a discografia, sabe? Vai atrair esse público, e é um público muito ativo pra banda. Então, assim, eles têm grande chance de contribuir. Mas eu me preocupo bastante de encarar um show que é aquele tipo de show que o Octok tava falando, que é o show pra ser em sala fechada. Uhum. Não é pra você pular, não é pra você vibrar, não, sabe assim? Não é pra você fazer uma roda. E é estranho ir pro festival e não fazer uma roda.
Cara, eu vou te dizer que eu não tenho tanto medo disso pro Muse, porque eu vi algumas apresentações, alguns pedaços de show do Muse aí pelo mundo, aí no YouTube, e eu vou te dizer que ele tá com uma produção de palco.
Isso, ele sempre teve.
É uma gigantesca, mas... Foda. É, foda, mas assim, gigantesca do tipo, do nível de banda de arena, sabe? Uhum. Não vou dizer o YouTube de hoje, mas o YouTube de alguns anos atrás, que já era muito grande, ele tá no nível daquilo. O show 360 graus do U2 é um absurdo. É obsceno, né, de tão grande lá a produção. Mas o U2 de alguns anos atrás, o meu era aquele nível, sabe? Eu acho que ele vai conseguir. Eu acho que ele, por causa dessa produção de luzes e som e escambau, quadro, não sei o que, e aquela música dramática, sim, né? Sim. Cara, eu acho que ele consegue segurar um show de arena muito bem.
Porra, assim espero, porque assim, eu só vi trechos de show do Muse e sempre observei isso que você falou de grande produção, a própria música dele, a própria música da banda,
é edificante.
Muito, exatamente, muito dramática, edificante, isso mesmo.
Eu acho a banda bem legal, velho, não vou mentir.
Eu gosto muito. Eu curto, porra, tô indo no show. Mas a minha grande expectativa é realmente conhecer Muse, porque eu não posso te falar que eu conheço, eu não sou dessa galera desses fãs que conhece a discografia inteira, sabe? Não sou ouvinte a esse ponto, e eu tô querendo entender um pouquinho melhor a banda. Então, cara, eu quero ver ao vivo.
Eu até pouco tempo atrás eu confundia Muse com Travis, aquela banda Travis. Cantava a música The Grass is Always Greener on the Other Side. É o nome da música, Side, pronto. Travis Side, procurem aí. Sobe o som. We all live in the distant sky. Mas não tem nada a ver, cara, não tem nada a ver. Mas eu gosto de Muse, eu acho. Eu fui com dois pés atrás, assim, pra ouvir, achei até agitadinha, bem. Algumas coisinhas até pesadinhas, até, né, velho? Eu achei interessante a banda.
Eles têm uma levada, às vezes, pesada, eles têm uma levada, às vezes, marcada, que é um tipo de som que eu curto pra caralho. O que eu conheço da banda, eu gosto. Não é muita coisa, mas eu gosto. E a minha. Cara, eu acho que minha grande expectativa pro festival de coisas novas, pra mim, tá em Muse.
É, eles têm até a responsa de fechar o dia. Né,
agora, enquanto Muse é minha grande expectativa, minha grande dor de cotovelo está, na minha opinião, no único dinossauro desse festival, Bruce Springsteen. Nós ouvimos Born to Run, do álbum de mesmo título, que abriu o bloco. Eu tô muito chateado de não ir no Bruce Springsteen, cara.
Cara, eu também. Eu vou te dizer assim, eu tinha ouvido alguns discos do Bruce Springsteen na minha adolescência, etc. Um deles eu até toquei aqui, que é o E Street Shuffle, que é fantástico, que é foda. De uns tempos pra cá, logo no começo desse ano que eles lançou, não me lembro agora se é desse ano ou do ano passado, que ele lançou o Wrecking Ball. E quando eu peguei o Wrecking Ball, cara, eu quase chorei de emoção, porque o disco é lindo para caramba. Aí eu fiquei ouvindo, eu ouvi isso, eu ouvi o The Promise, que é uma espécie de reedição de um disco antigo dele, que eu também achei emocionante. De cara, não, pera, para tudo, eu preciso pegar a discografia desse cara toda, de cabo a rabo, pra entender Bruce Springsteen. E eu vou te dizer, ele se tornou, depois que eu fiz essa experiência, eu não tenho medo de dizer que ele é um dos meus artistas solo de rock preferidos de todos os tempos, porque o cara é, sabe aquele cara que não sabe falar de outra forma que não seja assim, zero.
É ele,
Bruce Springsteen. Qualquer disco que você ouça dele, você tem a nítida sensação de que você está num bar, tomando uma cerveja com ele e batendo um papo com ele. A cada música que ele toca, as músicas mais alegres é porque você tá rindo, as músicas mais lentas é porque ele tá contando uma parada emocionante, você vai estar, com a voz embargada, você vai estar com aquele nó na garganta com ele. Enfim, o cara te chama pra caminhar junto. Bruce Springsteen hoje é um dos meus artistas preferidos de todos os tempos, e eu também tô muito chateado, muito triste de não ir nesse show e nem que seja figuradamente dizer, cara, obrigado por tudo.
Posso ser,
cara,
polêmico?
Pode, claro.
Eu acho ele subestimado pra caralho.
É, então não é polêmico, eu acho que ele é mesmo.
Ele é subestimado.
É por isso que eu apresentei falando, cara, ele é o único realmente, é o único dinossauro de verdade que vai tocar nesse festival.
Porque assim, ele desde que ele, aquele disco que, é o Born to Run, que tem aquele disco com a bunda dele, com a bandeira do...
Não, esse é o Born to USA.
Ah, Born to USA, isso mesmo. Desde aquele disco, aí estão querendo transformar o cara, né, os Estados Unidos querem transformar ele como um símbolo americano e tal, sei lá, botando ele igual pra igual, assim, sei lá, com ícones como Bob Dylan, ou, sei lá, outro artista americano que seja aí, Johnny Cash, da vida. E eu acho que ele nunca chegou a isso, sabe, velho? Ele é um artista honesto, correto, e pra mim nunca passou disso, não. Não,
então você quis dizer que ele é superestimado.
É, superestimado, desculpa.
Pois então, peraí, então agora é polêmico. Porque eu acho que, assim, a história que o Oktok contou me remete, o Oktok talvez lembre disso, a história comigo descobrindo, redescobrindo o David Bowie. Eu conhecia algumas músicas do David Bowie e tal, papapá, e aí um dia, já assim, mais velho e tal, eu fui ouvir um álbum dele e falei, caralho, que é isso? Tem que ouvir mais. Aí eu fui ouvir a discografia inteira e tal. Eu tinha um blog antigo meu chamado O Edifício, na época eu tinha posto até um post no blog falando disso, redescobrindo o David Bowie e tal, redescobrindo o Camaleão. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tem que passar com, assim, todo mundo poderia passar com Bruce Springsteen também, porque ele é muito mais do que é vendido dele. Quando eu falei que ele é o único dinossauro que tá tocando nesse festival, pra mim é mais do que verdade, cara. Eu me amarro em Metallica, eu me amarro, o Oktok sabe quanto eu me amarro em Iron Maiden, sabe? Porra, eu gosto muito da Florence and the Machine, gosto pra caralho do Offspring, sabe? Gosto de Gogol Bordello, gosto da Alice in Chains e ainda mais novos trabalhos, nova fase. Mas, cara, ele é o único que realmente tem uma carreira dinossáurica mesmo, assim. Ele vem logo depois dos Stones, sabe? Ele é um cara que vem, precede todos esses outros que a gente tocou aqui, que a gente vai tocar.
E outra coisa...
Só que ele é vendido de forma limitada, e esse que é o problema, ele é apresentado de forma limitada.
É isso que eu ia falar agora, Leandro. O grande problema do Bruce Springsteen no Brasil é que o Bruce Springsteen teve uma amostragem muito limitada, que provavelmente é essa amostragem que você, Torinho, deve conhecer, que é o Born in USA. Né?
Não, ele soube até se reinventar durante os anos, sabe? Ele naquela época do Born in USA, vendeu ele como um símbolo americano, ele cantando daquele jeito, parecendo que tava cagando, né? Fazendo fosse pra cagar. até no We Are The World ele faz essa vontade de cagar, né, velho? Caralho, é muito bizarro aquilo ali. We Are The World! Cara, é muito escroto aquilo ali. Mas depois aí, principalmente quando ele ganhou o Oscar, né, pela trilha do Philadelphia, né, ele levou o estilo dele, assim, mais naquele rock, assim, meio quase folk, assim, estilo Bob Dylan, né, velho? Ele, tipo, virou um Bob Dylan mais novo, vamos dizer assim.
Aí esse é o ponto-chave, porque o Bruce Springsteen, ele não se reinventou. Ele simplesmente seguiu e envelheceu. Isso. As pessoas é que só conhecem trabalhos pontuais dele aqui no Brasil, como Born USA e o Philadelphia, e uma ou outra música, provavelmente do próprio disco Born USA, tiveram essa impressão de que ele se transformou, se reinventou, etc. Não, ele não se transformou, ele sempre foi aquilo desde antes do Born USA. O Born USA é uma coisa muito situada nos anos 80, como tudo nos anos 80, ficou tudo muito situado na própria década.
Na década perdida.
Então, aqui no Brasil, o Bruce Springsteen sofre muito desse problema. As pessoas conhecem ele daqueles sucessos oitentistas, ponto. E depois dão um salto pro Philadelphia e depois não... O que tem antes do Philadelphia e depois do Philadelphia, o que tem antes do Born USA e depois do Born USA, o Brasil não conhece. Isso é um pecado, isso é muito triste de ver isso, sabe?
O brasileiro acho que conhece mais a banda cover do Bruce Springsteen, chamada Wallflowers.
Exatamente!
Do que o próprio Bruce Springsteen. Porque o Wallflowers é muito Bruce Springsteen, velho.
É o Bruce Springsteen moleque, né?
De várzea, né?
Cara, assim, eu acho que até sem querer, quando a gente começou a conversar sobre o Bruce Springsteen, eu não imaginei que você trouxesse a polêmica. E aí eu trouxe uma música que eu gosto dele, mas acabei trazendo um hit. Eu acho que aí quando a gente começou a conversar, eu falei assim, puta, devia ter pego um lado B, né, cara, pra mostrar esse lado do Bruce Springsteen que a gente tá falando tanto. pergunta aqui, eu, York.
Pois é, qualquer coisa do The River seria lindo.
Sim, eu deveria ter trazido isso e tal. Só que agora, com o que você falou, Torinho, eu tô falando, não, foi bom ter trazido a Born to Run, que, por exemplo, mostra uma outra cara. Você sabe o que, que Born to Run me lembra, cara? Paul McCartney, a banda do Paul McCartney.
Paul McCartney solo, bem a cara, cara mesmo.
Assim, caraca, me lembra demais.
Band on the Run.
Exatamente. Não só pelo band, não só pelo um nascido para correr, ó, e outra banda para correr.
Só uma coisa, o que eu falei aqui de Bruce Springsteen é ser o ídolo americano por causa do Born in the USA, que alguém escreva aí, ah, mas Born in the USA tava criticando o modo de vida americano. Sim, eu sei disso.
Mas é um fato, o que você falou, infelizmente, é verdade. O Bruce Springsteen fez uma música criticando o modo de vida americano, e os Estados Unidos foram lá aproveitar e pegaram aquela porra pra virar hino próprio.
Tiro no pé.
Tiro no pé, mas, enfim, sabe como é que é, né? Os publicitários não pegaram a mensagem, entenderam errado, entenderam o inverso, e vão pegar essa porra e virar hino. Sim, fizeram isso, realmente.
E vamos dando seguimento aqui ao podcast Máquina do Tempo com Metallica e Encare a Coisa Que Não Deveria Ser, The Thing That Should Not Be, na Máquina do Tempo.
Yeah! Let's go, boys! Let these sissies have their party!
Without a ring, there's so much misery on the screen. We put my chance in. McFly!
Yeah.
aqui com Máquina do Tempo Especial Rock in Rio. Vocês ouviram essa porrada linda? Meu Deus do céu, é uma porrada linda que você apanha e sai feliz. Do Slayer, do Season in the Abyss, de 1990, não é isso, cara? É um dos meus preferidos do Slayer, só perde pro Rain in Blood, que pra mim
é um clássico.
É insuperável, esse disco é foda. Mas War Assemble, porra, essa música, velho, quando o Slayer toca ao vivo, já tive o prazer de ver Slayer ao vivo e, cara, é pra você sair machucado e sair feliz, sabe? Pedir pra sangrar, nem que seja o cotovelozinho, cara, sabe?
É briga de bar. Briga de saloon. Aquelas brigas de saloon que a gente vê no filme de Velho Oeste.
É pra corrigir aquele erro de algumas bandas não promoverem a roda, né?
O Slayer vai tocar no mesmo dia do Iron Maiden, né, velho? E isso vai ser merda, viu, velho? Vai dar uma merda.
Vai ser uma coisa feia, viu?
Porque antes vai tocar um tal de Kiara Rocks, deve ser a banda nacional, que não sei que merda é essa. Aí vai tomar uma vai escrota, porque o povo vai querer ver Slayer, porque fã de Slayer é uma desgraça, viu, velho?
E vai chuta com fã de Iron, né, cara?
Não, e o pior é que vai tocar antes de Avenged Sevenfold, meu Deus do céu, velho. Por que, Roberto Medina? Por que você faz isso?
Roberto Medina gosta de ver você pegar fogo, né, cara?
Cara!
Ele gosta, ele faz sacanagem.
Se não tiver garrafada durante o Rock in Rio, ele não se sente realizado. Eu acho que ele monta o line-up pensando nisso, assim, quem vai tomar porrada nesse nessa edição? Quem vai ganhar uma garrafada? Quem vai sair ofendido de mimimi? Esse público não me compreende!
Esse line-up do Slayer, né, que vai tocar no Palco Mundo, né, lá no dia 22, não é isso? É o último dia, né?
Isso, o último dia.
Vai ser metade Slayer, né, velho? Porque tá o Tom Araya e o Kerry King, né? E na bateria tá o Paul Bostaff, que tocou até com o Slayer alguns discos, né?
De volta, sim. Tocou uns 10 anos com o Slayer.
Tocou 10 anos com o Slayer, que é um puta baterista, né, velho? Mas
puta, gosto muito dele. Claro que não é o Dave Lombardo, mas...
Não é o Dave Lombardo. E lá na guitarra, né, velho, não é o Jeff Hanneman, que infelizmente ele faleceu, mas é um puta do guitarrista, que é o Gary Holt, velho. Puta que pariu. Eu sou fã desse cara. Gary Holt, me coma, velho. Puta merda. Cara, Gary Holt do Exodus, velho. Cara, eu fico feliz porque ele tá no Slayer, sabe, velho? Porque o cara batalhou a vida toda, velho. E o Exodus nunca conseguiu ter o sucesso que teve Metallica, que teve Slayer.
Merecimento, né?
O merecimento e tudo. Porra, e o Exodus é muito foda, velho. E ele tá lá no Slayer agora ganhando o dinheirinho dele, velho. Toca pra caralho também, né, velho?
E ainda vem ao Brasil e come o tourinho.
Por favor. Sem vaselina, meu filho.
Tá no seco. Não, mas realmente, cara, o Gary Holt foi uma substituição à altura, né? Principalmente porque não foi uma... Não é substituição. Substituição na falta de uma palavra melhor, já que o Hanneman não foi expulso nem nada. Ele morreu mesmo. Mas foi uma entrada, uma contratação à altura do Jeff Hanneman. É uma formação, uma nova fase do Slayer, né? Começando, e é uma fase bem interessante. Porque ele parece que deixou o Slayer mais unido, né? O Tom Araya e o Kerry King com novos amigos que já são novos amigos de muitos anos.
Pois é.
Acho que vai dar um gás pro Slayer, sabe? Os fãs do Slayer vão assistir isso assim do tipo, puta que pariu, isso que é banda foda que renasce das cinzas, tá aqui! Passou por demissão do baterista, passou pela morte do Hanneman e tá aqui na porra do palco destruindo tudo.
Tem aquela máxima, né, velho, que, cara, a banda que vem depois do Slayer se fode, né, velho? Então tem muita pena, mas muita pena mesmo desse Avenged Sevenfold, velho.
Vai ser um desastre, né? O Avenged Sevenfold ficou conhecido como aquela banda de heavy metal pra molequinho, né?
Eu acho que foi até aqui, no... acho que foi o Shinkoi, o próprio Shinkoi que falou, né? Não foi aqui não. Foi lá no Contradição do Shinkoi, velho. Que falou que era metal de menino mesmo, né, velho?
Metal de molecada, cara. Mas o Shinkoi já falou isso também, cara.
Se ele não falou, eu falei.
Fazer uma pergunta aqui de quem se perdeu na história do Slayer, tá? Essa formação nova, tá com... já tem álbum dela, não? Ou só tá fazendo show ainda?
Não, ainda não. Só tá fazendo show. Parece que tem um álbum vindo aí no ano que vem, né, velho? Eu tô muito curioso pra ver, velho. Porque Gary Holt, querendo ou não, velho, ele escreveu Bonded by Blood. Ele escreveu Temple of the Damned, velho. Porra!
É foda, cara. E o Paul Bostaff, se eu não me engano, o Paul Bostaff gravou. Sisters and the Abyss ou...
Não.
Ainda era com o Lombardo ainda?
O Lombardo, o último CD com o Lombardo, antes dele cair fora da banda a primeira vez, foi o Sisters and the Abyss, esse que tocou ao Assemble agora, né? Uhum. Aí depois ele saiu, aí entrou o Paul Bostaff.
Entrou o Paul Bostaff, que, pô, fez alguns dos discos mais clássicos do Slayer também, alguns dos mais...
Ele gravou...
Dos mais porradas, tipo Diablos em Música.
E gravou também o Divine Intervention também, né?
E o Divine Divine Intervention. São dois discos do Slayer que são conhecidos por serem os mais violentos, dos mais viscerais da história do Slayer.
É, muita gente fala, muito fã do Slayer, ele torce o nariz pro Diablos em Música. Eu gosto pra caralho desse CD.
Eles, eu gosto pra caramba.
Eles flertaram meio com a música industrial nesse CD, né? Mas eu gosto pra caralho desse CD. Né?
Respondendo aí, Leandro, o último disco do Slayer é o War Painted Blood, não é isso?
War Painted Blood, é do dois anos
atrás. Que é muito bom. Foi com esse disco que eles fizeram a turnê do Big Four. Apresentaram o turnê do Big Four ali, junto com a galera toda. E essa formação foi anunciada há pouco tempo. O Gary Holt, que inclusive botou a fotinha lá dos quatro juntos. Exato. Uns dois meses atrás, não foi isso,
Torinho? É, exatamente. O Gary Holt, ele tá tocando com o Slayer já tem uns dois anos, né? Porque o Jeff Hanneman, antes de morrer, ele tava fora da banda por causa daquela picada da aranha, né, velho? E muita gente acha que ele morreu por causa disso, mas na verdade foi cirrose que ele morreu, né?
Cirrose mesmo, é. O desgraçado bebeu até morrer.
Viu, Dudu? Então, Dudu, com essas cervejas importadas... Cuidado!
Vê lá, Dudu, viu?
Ficar tomando cerveja de banana, a banana vai entrar no seu olho. Mas...
Eu gostei muito dessa formação, tô curioso pra ver trabalhos futuros deles. E antes disso, nós ouvimos... Eu sei que agora que eu vou apanhar desses dois, porque eu sou o único que deve gostar dessa porra.
Não, não vai não, porque eu gosto dessa fase do Halloween. É a única
coisa... Olha aí!
Que maravilha. Essa fase, né?
Pois é, um disco só, mas tudo bem.
Vamos lá. Nós ouvimos Halloween tocando How Many Tears do disco de estreia dos caras, Walls of Jericho. Banda que vai tocar no dia 22, no mesmo dia que essa galera pesada, só que lá no palco Sunset. E é curioso, eu trouxe de propósito uma música do primeiro disco, porque o tal encontro que vai acontecer no palco Sunset é o Halloween com o Kai Hansen. Aí, quem não conhece Halloween pergunta, quem diabos é Kai Hansen? Kai Hansen foi o guitarrista e fundador e idealizador do Halloween, e nesse primeiro disco era o vocalista também.
Era o vocalista da banda, isso mesmo. Véio. Esse disco é foda, velho. O Walls of Jericho é muito bom, velho. Eu gosto muito dessa...
Eu nunca ouvi, ele é menos Iron Maiden do que os outros.
É quase trash, velho.
É, cara, ele é bem porradão, assim, quase... É daquele heavy quase punk.
O Halloween nessa época era considerado trash metal com o Kai Hansen,
velho. Não, vai entender. E o que acontece? O Kai Hansen, ele é o idealizador, ele era o guitarrista solo, e nessa época ele gravou o vocal desse disco, mas só que o Kai Hansen é um cara de veneta, né?
É.
Depois que gravou o primeiro disco, ele disse, não quero mais cantar, esse troço de cantar dá muito trabalho. Chega, não vou cantar mais não, vou só tocar guitarra, vamos procurar um outro vocalista. E aí entrou o Michael Kiske. E aí veio aquela fase do Halloween, que os fãs do Halloween mais gostam, que é aquela fase com o Michael Kiske no vocal. Veio o Keepers of the Seven Keys,
veio
Chameleon,
o Pink Bubbles Go Ape.
Aí aquela fase que todo mundo mais gosta do Halloween, até que eu acho que foi logo depois dos Keepers.
Foi, depois do Keepers, o Kai saiu e entrou o Grapal, né? Que tocou o Bubble Go Ape e outras coisas aí.
Exatamente, ou seja, pra você ver como o Kai Hansen é um cara de veneta mesmo. No primeiro disco ele canta e toca guitarra e cansou de cantar. No terceiro disco ele sai da banda.
Não, é engraçado que ele fundou o Gamma Ray, né?
Fundou o Gamma Ray.
Aí ele não cantava no Gamma Ray, aí quando saiu o Shippers, né? Ralph Shippers, né? Que era o vocalista do Gamma Ray. Aí ele chegou, voltou a cantar e tá cantando até hoje no Gamma Ray.
Enfim, ele é um cara realmente de veneta, né? Até a hora que ele deu na telha dele dizer, eu não quero mais cantar, vou chamar outro cara, ou então vai dizer, não quero mais cantar heavy metal, vou fazer eletrônico. Não duvido. Vendo o Kai Hansen, eu não duvido de nada.
Ele chegou perto. Ele chegou perto, que ele gravou no Gamma Ray uma música do Pet Shop Boys, né? Ele disse assim.
É verdade! Ele fez uma música do heavy metal e disse
assim. Que é uma bosta. É uma bosta.
É ruim, vou, mas não.
Não, mas o Halloween com o Kai Hansen é um show que eu queria ver, velho. Porque se eles focarem, velho, nos discos antigos, né, velho, vai ser interessante. Apesar do Andy Darius, que eu acho um vocalista horrível.
Eu também não gosto dele, assim, tecnicamente, ele é muito limitado. Ele é realmente muito limitado.
Ele não é uma banda limitada, né, cara?
Ele não é vocalista, o Andy Darius não é vocalista de...
Porra,
de,
começou.
O Andy Darius, ele não é vocalista de heavy metal.
De
ele
heavy, né?
Ele é vocalista de hard rock, cara.
Exatamente. E por causa disso, o som do Halloween veio se transformando, né? Desde que ele entrou, veio se transformando aos poucos. Eles não perdem muito a cara de heavy metal, mas eles cada vez mais pegam influências do hard rock pra poder se adaptar ao Andy Darius. Mas o Andy Darius no palco, ele é carismático. Consegue, assim, cativar a galera, mesmo cantando de uma forma limitada. Porém, o que eu quero ver desse encontro é realmente o Kai Hansen de volta tocando no Halloween. Isso pros saudosistas do Halloween vai ser uma delícia de ver, sabe? Só falta, pra ficar bonito de ver, só falta o Michael Kiske. Só que o Michael Kiske hoje em dia já ficou um maluco religioso do caralho, fanático. Duvido que ele um dia vá voltar.
Cara, ele não quer se meter com heavy metal mesmo, né, velho?
Exatamente.
Assim, fazendo a pergunta, vocês não acham muita maldade nessa, numa situação como essa, colocar no mesmo dia que o Iron, que o Slayer? Por que não colocar no mesmo dia que o Bon Jovi? Não tô zoando, tá? Fazer uma pergunta...
Por dois motivos. Primeiro, que como você mesmo fala, o Halloween é uma cópia do Iron Maiden, apesar de eu discordar disso. E segundo, ele não vai estar no palco mundo, ele vai estar no palco Sunset.
É, e querendo ou não, velho, o Halloween tem muito fã de heavy metal, né, velho? Os fãs do Iron Maiden muitos fãs do Iron Maiden, muitos mesmo gostam do Halloween, né, velho? Então, eles vão estar tocando pra plateia certa.
Eles estão num dia até bem escalado, cara. No mesmo dia, nesse palco Sunset, vai ter o André Matos com o Viper. A gente já conversou sobre isso lá. O primeiro pau
tá bem construidinho, né?
Tá bem construidinho aqui, né, cara?
Eu só não sei que porra esse Kiara Rocks, né, velho? Mas eu trocaria essa ordem aí, eu botava o Destruction Crisium depois do Halloween que rense, porque vai vir André Matos e Viper, que é heavy metal. Uhum. Vai vir Halloween, vai vir Destruction Crisium, que é, porra, death metal escroto.
Exato. Depois vai voltar pro heavy com Halloween que é rense, concordo contigo.
Pra depois voltar a Sepultura. Tudo bem que é com Zé Ramalho, mas Sepultura e Zé Ramalho, velho, é meio estranho isso aí.
Agora, Zé Ramalho vai fazer cabeças rolarem, hein, cara. Zé Ramalho é o cara mais porrada dessa noite toda.
Porra, Zé Ramalho é foda. Eu quero ver Zé Ramalho é foda. Quero ver Zé Ramalho cantando Can I Play With Madness com Iron Maiden, velho. Posso brincar com a loucura.
Muito bom, muito bom.
Falando em metal, falando em porrada, Torinho, fala logo aí, vai. Manda. O que a gente ouviu no início desse bloco, vai.
Cara, a melhor banda do mundo, né, velho? Não tem pra ninguém. Metallica, a banda que é igual a pizza mesmo, quando é ruim que é bom. E, porra, Metallica vai tocar no dia 19, né? Infelizmente eu não vou poder ir pra esse show. Puta que pariu,
eu
velho.
Vou.
Cara, Metallica, Alice in Chains, ainda vai ter Sepultura, o Ghost. No palco Sunset vai ter Rob Zombie, que apesar de ser uma merda ao vivo, que ele é uma merda ao vivo.
É mesmo?
É, não, ele... É, cara, você não viu o show do Hollywood Rock com o Zombie, não, velho?
Não. Cara, não vi. Do Rob Zombie eu não vi.
Cara, ele não consegue cantar duas estrofes sem respirar, sabe, velho? Porque ele é muito ofegante, sabe? Ele no show do White Zombie, ele tava dizendo que era por causa do calor, né, velho? Mas eu já vi vários shows, assim, ao vivo do Rob Zombie, assim, no YouTube. Cara,
ele não rende.
Ele não rende ao vivo, sabe? Mas, porra, eu mesmo assim eu queria ver, né, velho? Porque, querendo ou não, é um espetáculo. Rob Zombie é o Alice Cooper dos dias de hoje.
Da nova geração, né?
Da nova geração, pois é. Vai ter o Sebastian Bicha também, né, velho? E que lançou um CD legal de hard rock, muito bom. Tem esse Alma e Híbrida, né, velho, que é heavy metal melódico, né, que devia tocar lá no dia do Iron Maiden, então pula.
Exatamente. Ah, mas eles não vão... Provavelmente o Edu Falaschi, que era o vocalista do Angra, uhum, né, até pouco tempo atrás, não deve querer se bater de novo com o André Matos, né, porque os dois têm rixa foda.
É, pois
né?
É.
E você... Provavelmente botaram aí por causa disso.
E vamos ter Dr. Sim também, né, velho, Dr. Sim, Rosy e essa tal de República, que não sei que porra é essa.
Também não conheço República, mas Dr. Sim eu assino embaixo, principalmente com o Rosy, cara. Rosy é um cara que eu aprendi a respeitar e gostar desde a época que ele tava tocando na banda do Bruce Dickinson.
Exatamente. Mas falando de Metallica, velho, cara, Metallica, mesmo que você não goste, você ouvinte não gosta de Metallica, você tem que dar o braço a torcer que os caras sabem fazer um show, velho.
Como não gostar de Metallica? Isso é impossível.
Cara, não é impossível, tudo bem. Eu fiz que eu compreendo. Mas é isso mesmo, cara. O motivo de eu ter comprado o ingresso do Metallica foi eu ter assistido o show do Metallica no ano retrasado pela TV. E caralho, eu vibrava como se eu estivesse lá, cara.
Cara, os caras agitam o palco inteiro. Até o Lazurich, ele levanta lá da bateria e fica agitando, velho. Cara, é impressionante como os caras são profissionais, velho. Eu já vi 4 shows da banda, velho. Ao vivo, assim, ao vivaço. Cara, é impressionante como eles não param quieto. Se você piscar, Jimmy Hetfield tá ali atrás da bateria, depois ele tá do outro lado. E depois, quando você olha, Robert Trujillo é um show à parte, né, velho, no baixo. Puta que pariu. E promete demais, velho. Os caras tão tocando clássicos, assim, meio esquecidos da banda nessa última turnê, né, velho. É, como eu disse...
Continua sendo a turnê do Death Magnetic?
Sim. Pois é, né, eles não tão tocando. Não tô tocando nada ainda do disco que vai ser lançado ano que vem, parece, né, velho? Ou no máximo 2015, né? Porque os caras tão realmente... Acho que eles estão mais preocupados mesmo em tocar e sair na estrada mesmo, o que eles gostam de fazer, né, velho?
É uma volta, né, cara? Quem assistiu o Some Kind of Monster e todo o processo que eles passaram durante a gravação do Saint Anger, etc., até finalmente fecharem contra o Hilo, porra, foi um parto. Então eles estão comemorando isso até hoje, né? Exatamente. Comemorando a estrada.
Exatamente, velho. E é um Metallica diferente, velho. É, tudo bem, muita gente é aquela viúva do Jason Newsted, né, velho? Que o cara agitava muito no palco, o cara era parte trash da banda e tudo. Os caras do Metallica antigamente eram mais soturnos assim no palco. Você vê que a banda tá feliz em estar ali no palco, sabe, velho? Diamond tá sorrindo o tempo todo, porra. É muito foda, velho. O show do Metallica é uma experiência, velho. Que quem não foi, eu recomendo, cara. Você nunca vai esquecer, sério mesmo.
Se eles estão fazendo a mesma turnê do Death Magnetic, então eles estão fazendo basicamente o mesmo show que eu vi lá no estado do Morumbi em 2010. A impressão que eu tive com o Metallica naquele dia, primeiro, quando eu cheguei no estado do Morumbi, eu fiquei impressionado de ver que Metallica virou uma banda família. Eu entrei no estádio e eu via papai, mamãe, filhinho, sabe, filhinho menor, ou seja, duas, três gerações juntas indo assistir o Metallica, sabe, programa família mesmo. E o Metallica no palco, isso, exatamente isso que você falou agora, Torinho, porra, todo mundo rindo pra caralho, todo mundo se divertindo, o neguinho tá ali feliz da vida, e a galera no palco, na plateia, feliz da vida pra caralho também, sabe, rindo e pulando e cantando junto, e cara, puta que pariu, foi uma experiência do cacete, realmente. Mas foi uma experiência do tipo, pra nego maduro. Pra galera mais nova também. Mas eu, que vi Metallica, que conheci Metallica quando era moleque, quando o James Hetfield parecia ainda o Leão do Mágico de Oz, Metallica era persona não grata. Metallica era aquele tipo de banda que eu não podia mostrar pra minha mãe, né? Exato. E de repente ver esse Metallica tão transformado assim, me deu uma sensação de caralho, cara. Eu acompanhei essa banda. Eu acompanhei essa transformação, a gente se transformou junto, sabe? Eu amadureceu junto. Eles lá nos Estados Unidos, eu aqui no Brasil, claro. Mas, porra, que gostoso ver isso, sabe? E é legal ver essa coisa madura do Metallica, sabe? Essa estrada tão longa, resultando num espetáculo tão foda na frente da gente. Então, sim, é uma experiência que você tem que ver.
Pra você ver como o Metallica tá tão família, velho, eu recomendo que vocês acessem o Instagram do Jimi Hetfield. Melhor Instagram de todos os tempos. Cara, é muito bom o Instagram. De Matfield, velho. Cara, o cara só tira foto foda, velho.
Vou ver, cara. Vou procurar agora.
Vou colocar o link no post, né?
Papa Hatch.
Cara, assim, eu vou no show por causa disso, porque, cara, o do Rock in Rio passado, eu assisti surtando no sofá, e eu assisti ao mesmo tempo que outras pessoas estavam assistindo também, e comentando no Facebook, então a gente comentava junto. E, pô, foi muito divertido ver o show no sofá. E, cara, eu tenho certeza que eu vou me amarrar no show, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu falei da expectativa com o Muse, falei da expectativa com o Florence and the Machine, falei da expectativa com tudo. Esse não tem expectativa, cara. Isso é uma certeza, é a garantia, é o investimento certo. Cara, eles têm clássico suficiente pra nego pirar. Eles sabem apresentar música nova, sabe? Eles sabem produzir um show. Eles são, como você falou, aqui, uma banda que já tá cascuda, que cresceu na estrada. Eles sabem o que estão fazendo, cara. Eles são extremamente profissa, cara.
Eu ainda arrisco a dizer que o Metallica leva esse dia sozinho, velho.
Fácil.
Não precisava nem ter as outras bandas.
Véio. Fácil, assina embaixo. É um show do Metallica com, por acaso, a abertura dessas outras bandas. Alice Change, Ghost, Sepultura.
Exatamente.
É. Eu não tô nem pensando muito nas outras mesmo, não, cara.
Que vão tocar... As outras é brinde, né?
É, o resto é brinde.
Senhoras e senhores, estamos encerrando mais um Máquina do Tempo. Dessa vez nós fizemos um aquecimento para o Rock in Rio 5, onde nós tiramos leite de pedra aqui pra mostrar o que será de bom, o que a gente acha que vai ser bom dentro do próximo festival, dentro dessa próxima festa da cidade do rock.
É engraçado. Mais que... uma vez aqui, eu acho que não foi leite de pedra não, cara. A gente falou muito empolgado de tudo que a gente trouxe aqui, cara.
Mas o que eu digo, isso aqui é o que eu acho que vai ser legal, o resto...
Engraçado que ninguém lembrou do dia 20, né, velho? Vai ter Bon Jovi, Nickelback... Matchbox 20, Malu Magalhães...
Cara... Eu não gosto de Bon Jovi, mas eu admito que os caras, claro, cada um dentro do seu estilo, Bon Jovi também tem estrada pra caralho. Eu acho que pra quem curte o estilo, pra quem curte o jeitão do Bon Jovi, vai ser um puta show pra quem gosta.
Puta decepção.
Se você for uma menininha dos anos 80, você vai curtir pra caralho Bon Jovi. E Nickelback também, né, meu Deus do
céu. Eu não posso falar não que eu gosto de Nickelback.
Ah, me entregou.
Pô, Pô, mas eu toquei Nickelback pra caralho aqui no Máquina já. Isso não é novidade pra ninguém.
E se você gosta de Bon Jovi, se você sentiu que a gente deixou de falar de alguém, ou quer acrescentar alguma informação como quem é a banda misteriosa, quem são as bandas misteriosas do Line Up, comente aí no post em www.maquinadotempo.blog.br.
Ou então, mande seu e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br dizendo o que, é que você achou desse programa, o que mais você quer acrescentar, o que mais você espera ver na Cidade do Rock, o que, é que te empolga nesses próximos dias de 13 a 22 de setembro.
Exatamente, curta a nossa fanpage em www.facebook.com/maquinadotempo.
O que, mudo?
E não se esqueça, eu sempre ri dessa porra. E não se esqueça de assinar o nosso canal no YouTube. Voltamos a produzir os episódios do Capastor. Segunda temporada vem aí em www.youtube.com/maquedotempo. O que continua mudo.
Ninguém vai assinar isso aqui a falar, coitado. Senhoras e senhores, vamos terminar isso aqui em grande estilo, por favor. Porque agora, do mesmo jeito que o Torinho assistiu 4 shows do Metallica, eu já assisti uns 4 ou 5 shows dessa banda e ainda fui coach deles em um deles.
Olha só, isso eu não sabia.
Sabia, não? É. Um dia eu conto essa história aqui, cara. Mas puta que pariu. É certo. Eu infelizmente, eu vou quebrar a minha promessa, porque sempre que tem um show do Iron Maiden com Bruce Dickinson, deixa eu abrir esse parênteses, eu tinha que estar presente. E eu estive presente em quase todos eles, só não estarei nesse. É Iron Maiden. Iron Maiden não é um show, Iron Maiden é uma convocação.
Up the Irons,
mesmo. Up the Irons, você tem que ir no show do Iron Maiden. Foda-se se é do disco do Final Frontier, algumas pessoas torceram o nariz, etc. É bom pra caralho. O Ed alienígena entrando no palco com aquele movimento todo Frankenstein. É bom pra caralho. Foda-se. Você tem que ir e eu não preciso dizer mais nada. A gente já tem um especial aqui dele que a gente já falou pra cacete. Por isso, encerramos esse programa com The Final Frontier na Máquina do Tempo.